O assunto é futebol. Segundo Tempo.
Haroldo Costa.
Boa tarde para você. No ar, o assunto é futebol. Segundo Tempo aqui na Rádio Jornal. Estamos juntos aqui com Ralf de Carvalho, Carlaile Paes Barreto e Roberto Queiroz. Estamos na expectativa aí do clássico, né? Confirmadíssimo agora pro Arruda. O jogo será realizado no sábado às 6 horas da noite, dentro desse feriadão aí que tá pintando, feriadão do São João. Carlaile Paes Barreto, os times se preparam, né? Agora para o clássico. O Náutico ganhou um pouquinho mais de tempo. Se teve alguma coisa que foi proveitosa com os adiamentos da partida contra o Botafogo da Paraíba por duas vezes, seria no domingo? Não foi no domingo? Seria na segunda? Não foi na segunda. Foi o Náutico ter ganho tempo para até para a recuperação dos jogadores. O Santa Cruz não deve ter o Carlos Renato, né? Realmente é uma contusão um pouco mais grave. Nem treinou ontem. Mas o Milton Mendes tem a volta do Charles, né, que cumpriu suspensão. O Misael também acredita-se que vai participar do jogo. Ele ficou fora no aquecimento na partida contra o Globo na segunda-feira lá em Ceará-Mirim. Estamos acompanhando aí a montagem das peças para o clássico, Carlaile.
Pois é, Arudo. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O Santa Cruz, não diria que se preparou melhor, que teve uma preparação melhor. Agora eu diria que o Náutico foi prejudicado nesse adiamento do jogo contra o Botafogo. Se por um lado teve um tempo mais para recuperar jogadores, só que os jogadores do Náutico que estão com mais problemas clínicos são jogadores que não voltam agora, né? Então quando você se prepara para um jogo e um dia antes você tende a treinar bem leve, e depois quando ele adia para o dia seguinte, já são dois ou três dias sem treino, e depois quando esse segundo jogo é adiado também, você perdeu aí, ó, 3-4 dias de trabalho, enquanto se tivesse um jogo no meio, mesmo com cansaço, mas pelo menos você estava com ritmo de jogo. Então não sei se essa parada foi benéfica para o Náutico, acho que a tendência não, o Náutico sentiu um pouco mais. Lembro que o Sport teve passou no começo da Série B, né? Jogando uma maratona de jogos é ruim, mas um longo período sem atividade também é ruim, mas até pelo recente histórico entre Náutico e Santa Cruz, eu diria equilíbrio. Independentemente da questão do gramado do Santa Cruz, que poderia, um gramado mais pesado, poderia beneficiar um time mais pesado, mas as duas equipes têm mais toque de bola, têm jogadores leves. Foram três empates nessa temporada, eu diria que vai ser decidido em detalhes, como a maior parte dos clássicos.
É um jogo, né, Roberto, que vem se repetindo, né? Santa Cruz e Náutico, já tivemos 13 deles esse ano. O Santa Cruz ganhou nos pênaltis.
Tudo empate, né?
Tudo empate.
Tudo empate.
E o Santa Cruz ganhou nos pênaltis na Copa do Nordeste e na Copa do Brasil. Eliminou o Náutico, né?
Foi, né? Duas vezes, né?
Duas vezes.
Nos pênaltis, né?
Então, na Copa do Nordeste teve eliminação nos pênaltis? Não,
não. Não foi a Copa do Brasil.
Não, foi acho que foi só a Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Copa do Brasil.
Na Copa do Nordeste, eles se enfrentaram e o jogo foi empate.
Foi empate. Né? Empate no Pernambucano, empate na Copa do Nordeste, empate na Copa do Brasil.
E foi empate no Arruda.
O empate do Arruda foi da Copa do Brasil. Os outros dois foram dos aflitos. Teve aquele primeiro 2-2 que foi da Copa do Nordeste. E o último foi do estadual.
É isso, é um jogo marcado pelo equilíbrio, né?
Equilíbrio entre os dois clubes, tá certo? O Santa Cruz tá diferente. Acho que mais diferente do que o Náutico, até porque contratou, fez umas contratações aí. Eu acho que é contratações que melhoraram o time do Santa Cruz. Eu acho que essas contratações, elas deram mais qualidade ao time. Agora, vamos ver a questão do entrosamento, não vem assim do dia para a noite, né? Mas acho que o time do Santa Cruz deu uma melhorada. Acho que também o Náutico melhorou. Embora aquele resultado dentro de casa com o Globo, que foi realmente desastroso, aquele jogo contra o Globo. Mas se recuperou no jogo contra o Sampaio Corrêa, conseguindo uma vitória que era pouco provável. Eu mesmo achava que o Náutico não ia conseguir uma vitória diante do Sampaio Corrêa lá em São Luís. Conseguiu. Conseguiu uma vitória bem. Tá certo? Então, acho que os dois times ainda estão equilibrados. Houve uma melhora nos dois. Acho que nós vamos ter um clássico equilibrado. Mas os dois estão precisando de pontuação. Principalmente o Náutico, que embora tenha um jogo atrasado, né, tá com 11 pontos, ele tá precisando chegar a esses 14 pontos. Então vamos torcer aí por um clássico bom, que a chuva continue dando essa trégua e que o gramado recupere, melhore do que a gente viu anteontem, né? Foi ontem, né? Não foi, Carlaile, aquela foto?
É.
Foi ontem, né?
É, a foto foi feita anteontem, mas ontem teve fotos novas, teve imagem nova.
Que já tá bem melhor, né, Ralf? O Tonico falou que tá bem melhor.
Falou que...
Ele disse que garante mesmo um gramado de qualidade.
Ele disse que afirma garante.
Afirma garante.
O que ele disse que foi uma grande vantagem foi tirar a grama daquele talude, daquela grama que fica em volta do estádio.
A parte de trás da barra.
É a mesma grama no mesmo solo. Então, quando ele colocou a grama, disse que a pega, o enraizamento foi mais rápido, porque já está com o mesmo pH. Quer dizer, o pH do campo é o mesmo pH ali da borda do campo. Então ele acha que isso ajudou a que a empresa dissesse que na hora do jogo vai estar bem.
O Ralf, eu estava vendo uns números de Santa Cruz e Náutico. Nesse momento na Série C, o Santa Cruz tem o segundo melhor ataque do seu grupo, né? O líder é o Ferroviário com 16, o Santa Cruz marcou 14. Então é o segundo ataque mais positivo. E o Náutico tem a melhor defesa, tomou 8 gols apenas. Tem a melhor defesa da Série C. Estamos falando, claro, do grupo onde eles estão envolvidos.
É o grupo A.
É, o grupo A, não juntando os dois grupos. Então você tem aí um bom ataque, o segundo ataque mais positivo contra a melhor defesa. É o clássico dos detalhes, né? Você tem um detalhe ou outro que pode decidir a partida, né?
Mas eu concordo com o que disseram Roberto e Carlyle.
O Santa Cruz fez 15 gols.
São 15?
15 e levou 14.
Independente desse...
Ele não fez 3 agora?
Fez 15, é verdade.
Ele fez 3 agora no empate, ele tinha 12, pulou.
O Ferroviário é que é o líder, né?
O Ferroviário é o líder, fez 16 e tem 9 contra.
Isso.
O Santa Cruz
e o Náutico só tomou 8, não é isso?
O Náutico tá com gols marcados 10, levou 8.
Levou 8.
Tem um saldo de 2.
Ninguém tomou menos gols do que o Náutico. O Náutico tomou 8 gols.
E ninguém tomou mais gols do que o Santa.
Mas mesmo assim, com esses números, eu concordo
com
a ideia de vocês de que é um jogo equilibrado. Um clássico, de um modo geral, equilibrado. Às vezes o Náutico vem mal, ou o Santa Cruz vem mal. Quando se encontram, eles se nivelam. Isso é da natureza desses jogos de grande disputa entre equipes que têm torcidas na cidade. Então, a gente sabe que todo mundo vai dar o máximo, vai jogar dentro do limite. É o jogo que se joga no limite, é o clássico. Porque na mesma cidade sai a gozação no dia seguinte. Às vezes no mesmo dia, um jogo à tarde, de noite o cara está no shopping, já houve uma gozação do concorrente. Então, eu acho que por isso é que o jogo cresce, o clássico geralmente tem destaque em relação aos demais jogos.
E daqui a pouquinho, coladinho com o assunto é futebol segundo tempo, você tem o Rádio Livre. Os destaques do programa de hoje, Anne Barreto, boa tarde, Anne.
Boa tarde, Haroldo, boa tarde a todos os ouvintes. Hoje no Rádio Livre, a gente vai falar, claro, sobre a prisão do prefeito de Camaragibe, Demóstenes Meira. Ele que é apontado pela investigação policial como líder de uma organização criminosa que estava lavando dinheiro, que estava cometendo várias fraudes em licitações lá na cidade de Camaragibe, e hoje ele foi preso junto com outros 4 empresários, são 2 casais de empresários. Então a gente traz essas informações. A vice-prefeita de Camaragibe já assumiu agora provisoriamente, né, porque o prefeito foi afastado, vai ser encaminhado para o Cotel, então ela que assumiu, já assumiu agora no comecinho da tarde o comando da cidade de Camaragibe. Mas também vamos falar de São João, para quem está se preparando aí para viajar para as cidades do interior, por exemplo. A gente vai trazer informações de como é que está a movimentação lá no Terminal Integrado de Passageiros, o TIP. Também vamos falar para vocês sobre o feriado de Corpus Christi. Você sabe por que hoje é feriado e como surgiu esse feriado de Corpus Christi, que é uma data religiosa. Então a gente vai explicar para vocês como é que surgiu. E no consultório de hoje é uma sugestão do nosso ouvinte, o Hélio Souza, do Alto Nova Olinda. Ele mandou essa sugestão para a gente, perguntando se, por exemplo, se você pode tomar, você sofre com azia, você que sofre com gastrite, com dores no estômago, se você pode tomar medicação que já foi passada alguma vez pelo seu médico, sempre que você sentir alguma dor, algum desconforto, ou se isso pode trazer riscos. Por exemplo, há estudos que falam que pode trazer riscos, aumenta o risco de doenças cardíacas, aumenta o risco de problemas nos rins. Então, a gente trouxe o especialista como sugestão do nosso ouvinte para esclarecer essas e outras dúvidas também. Todo mundo pode participar mandando mensagens pelo painel interativo ou pelo telefone.
Legal, alto nível de interatividade aí, né? O ouvinte sugeriu.
Exatamente.
E será o tema do consultório.
Isso, sugeriu, a gente faz.
Muito bom. Valeu, Anne, bom programa para você.
Obrigada, Haroldo, até daqui a pouco.
Anne Barreto, daqui a pouco, no Rádio Livre.
Copa América no Brasil. Curtir o São João é resenha. E resenha é Pitu. Hairfly. Cabelos com resultados surpreendentes. Experimente. A VIP. Coma mais ovo. É prático, saudável e muito mais gostoso. Chegou o Team Black Família, com assinatura Netflix inclusa no plano. Linguiça de frango nato. Agora nos sabores bacon, queijo coalho e pimenta biquinho.
Brasil! Haroldo Costa!
Muito bem, é realmente muito triste, né? A gente vê um jogador genial como o Lionel Messi vir disputar uma Copa América no Brasil, vestir a camisa lá, botar a 10 da Argentina, que já foi de Diego Maradona e tantos outros bons jogadores, e entrar em campo e jogar uma, sei lá, uma
fraquíssima partida.
É, uma partida apagada, né? Eu não diria uma nulidade, mas quase um não é nem a sombra do Messi genial que...
Mas ele quer jogar, Haroldo, ele tenta jogar, ele corre, ele pega a bola, passa por dois, toca ali pra alguém, pode ser qualquer um. Seja quem for, na direita, na esquerda ou no meio, ele toca pra bola ser devolvida. A devolvida é lá na linha de fundo.
Mas independente.
Já fora, a bola fora. Ou na lateral de campo. Peraí.
Independente
disso. Consegue não.
Está acontecendo com todas as seleções. Queda de rendimento. A brasileira é flagrante.
É verdade.
É flagrante. Isso é por quê? Porque o cara acaba de jogar um ano na Europa. Aí cria uma competição para ele vir jogar pela seleção no pior momento dele, já desgastado. Uhum. Então eu acho que os cartolas é que estão estragando o futebol nessa Copa
tem,
América.
Tem isso também. Tem três componentes. Porque Messi é o melhor do mundo e para você falar em nível melhor do mundo é preciso ter todos os componentes. Primeiro o físico, isso que o Ralf está falando. Final de temporada. Porque numa Copa do Mundo eles começam a desacelerar um pouco antes para estar pronto para a Copa do Mundo. Mas até mesmo na Eurocopa, alguns jogadores, algumas seleções sentem isso. Está tendo a Copa Ouro agora na CONCACAF também. Tem isso, alguns dos principais jogadores, mesmo no nível menor, e está tendo agora na Copa América. O segundo componente é o técnico. No Barcelona, quando o Messi olha do lado, tem estrelas do futebol mundial. Na seleção argentina, com essa transição da seleção argentina, não tem. Tem Agüero lá na frente, tem Di Maria numa má fase que está entrando, mas quando ele olha para trás e vê os três volantes que a Argentina joga, não é o mesmo nível. E o terceiro componente, talvez seja o mais importante de todos, é o tático. Ele joga numa equipe que vem atuando junto há muito tempo, que é no Barcelona. Então ele sabe aonde vai receber bola, os companheiros sabem onde ele gosta de receber. Quando ele recebe bola, já tem opção em todos os lados. Na seleção argentina, não. Falta entrosamento, principalmente depois dessa renovação da Argentina.
Aliás, dizem até, o Marcos falou isso aqui ontem, acompanha muito a seleção da Argentina, nosso Marcos Leandro.
Sofre muito.
Diz que é uma salada tática.
É
uma mistureba. Qual foi? O Depol. O Depol ontem jogou em três posições diferentes. Começou na esquerda, depois estava no meio e terminou na ponta direita.
É importante...
O time é um sarapatel.
É importante uma parrilhada, né? É importante ter essa troca.
O sarapatel é mais misturado, viu? É mais misturado. A parrilhada é separada. Você tem aquela carne, tem a linguiça de sangue, tem a linguiça de carne. É tudo separadozinho.
É separadozinho, mas tem uns 10 tipos de carne.
Mas tem muita carne, mas é tudo separado. O sarapatel é tudo cortado.
É junto e misturado.
Fiquei impressionado ontem com a falta de qualidade do meio campo da Argentina.
Pois é, três volantes.
Rapaz, a quantidade de passe errado foi absurda.
Aquele agora não dá uma bola certa de volta pra Messi, ó. Pelo amor de Deus.
O camisa 20, tô querendo lembrar o nome dele.
Lo Celso?
É Lo Celso.
Lo Celso passou um escândalo, todo passe errado.
E é um bom jogador.
Eu falo, os caras estão já se exaurindo fisicamente.
Eles estão doidos pra entrar de férias.
Agora, se você pegar o cara de férias, mesmo ele cansado, as férias são para descanso, mas se tiver uma pelada com os amigos dele, ele vai e joga.
E é importante.
O jogador
também
gosta de jogar.
Essa questão dessa mistureba, esse sarapatel que o Roberto está falando, é importante você ter troca de posição, é importante você ter movimentação lá na frente. Agora, com organização. Senão vira isso, um sarapatel.
Olha, eu recebi aqui um zap de Evaldo. Ontem a gente debatendo aquele momento. Evaldo é um especialista, é cronista esportivo.
Evaldo Costa.
Evaldo Costa.
Grande Evaldo.
É, Evaldo Costa.
O repórter foi colunista aqui do Jornal do Comércio.
É, exatamente. Então, e um grande amigo. O Evaldo disse aqui, mandou um boa tarde pra gente, disse: o problema da seleção é a falta de um meia. Não
da
temos,
nossa, brasileira, né?
Não temos esta figura no futebol brasileiro. Coutinho não é meia, e não é. Nunca foi, nem nunca será. Ele é um ponto esquerda recuado. Ele tá certo, Evaldo. Todo mundo está vendo isso. Mas, independente disso, ele já fez partidas muito boas, como meia. Inclusive, no jogo contra a Bolívia, no segundo tempo, ele foi elogiado.
A impressão que eu tenho de Coutinho, a gente debateu até que não, eu fiz o jogo da seleção brasileira, ele não tem, além de não ter, ele não tem essa característica do armador, do camisa 10 mesmo, do criador, e Neymar poderia fazer essa função, mas também não é a dele, ele é mais externo, mais um ponteiro. Seleção brasileira não tem no banco jogador com essa característica. Quem vinha criando, quem criou no último jogo foi Arthur que fez essa função do meia armador. E tem outro componente de Coutinho, ele parece que ele é um grande coadjuvante, foi assim no Liverpool, no tanto é que no Barcelona, mesmo com grandes estrelas, ele oscilou bastante, mas quando tem a figura dele, ó, sem Neymar, agora você é o cara. Parece que ele sente isso. Ele não consegue levar o time nas costas.
O Neymar é um líder também. É como o Messi é, sem falar.
O líder
pela
técnico.
Qualidade.
Líder, líder técnico.
É, o cara acompanha porque diz: esse é o melhor do time. Então é o seguinte: como o Neymar é um externo desequilibrante, ao sair, evidentemente que deixou um buraco, deixou uma falta. Era o Coutinho que devia ter ido para ali.
Poderia, mas aí
mas
não tem
meio campo.
Exatamente. Não
o
tem
Willian também não é meio, é ponta. É um negócio assim paradoxal.
Tá com muitos externos desequilibrantes e faltou um interno desequilibrante.
Qual é o externo desequilibrante? Só tem pela esquerda ali quando entra o Cebolinha.
Cebolinha tem Neres. Neres
e
pode
tem
fazer
o Neres,
essa opção Neres, da direita
não
com
foi
o pé trocado.
Agora, pela direita, não tem externo.
Neres, se jogar só
aliás,
do lado.
Não é possível que o Everton não jogue sábado, né? Contra o Peru.
Nem possivelmente.
Não é possível. Daqui a pouco, a cidade de Caruaru vivendo a expectativa de ver o Central avançar nesse primeiro mata-mata da Série D do Campeonato
Eita!
Brasileiro. Jacuípense Central.
3 da tarde o jogo, né?
É, na cidade de Riachão do Jacuípe. O jogo é daqui a pouco, com transmissão Jornal Caruaru. Você acompanha também lá no link da nossa Jornal Caruaru, na internet, a transmissão dessa partida. São quantos mata-matas para sair da Série D? Acho que tem mais um, né?
Tem esse e outro, né?
Passando
série
hoje...
C para a Série B.
Não, da Série D para a Série C.
Tem esse.
Da Série C é só um. Passou.
Já tá lá.
Primeiro mata-mata
sobe. Para ser campeão precisa de três.
Agora mas quem quer ser campeão?
Mas para ir para... Três. Quarta, semifinal e a final.
Campeão não interessa.
No caso de ir para a Série B, basta um. Isso. Ganhou nas quartas, já tá.
Agora
lá.
Da Série D são quantos?
Carlai? São dois.
Né?
Tem esses passando, já tem a decisão da vaga.
Que pode ser América de Natal ou América do Recife, se o Central passar, é isso?
Eu não sei como tá o chaveamento.
Me parece que é, viu? Eu preciso verificar.
O que eu falei aqui é da
eu
Série C.
Eu vou informar.
Pra não confundir.
Não, Série C é um mata-mata só, é mesmo...
Um mata-mata só já bota na Série B.
É a mesma fórmula do ano passado.
Mas pra você ganhar o título, precisa de três.
Porque na Série B são dois grupos só, com 10 cada um. E a Série D são várias chaves. Então, na Série C, assim como no ano passado, o primeiro do Grupo A enfrenta o quarto do Grupo B, o segundo enfrenta o terceiro.
É, exatamente. Passou no mata-mata, tá dentro da
É um mata-mata
série.
Só.
O Central tá levando uma vantagem para lá, né, Roberto? É uma vantagem, né?
Claro
preciso
que é.
Jogar com inteligência.
Enorme. Claro que é, 2-0. Entendeu? Agora não pode ficar. Do primeiro minuto, já entrar 10 jogadores dentro da área, né?
2-0 é placar de bobo, né?
É, pra quem, exatamente.
Pra quem tá com zero.
Hein?
Pra quem tá com zero.
É.
2-0 é uma diferença gigante.
É.
Aí o time da casa vai se lançar ao ataque. Você tem que estar preparado ali para
fazer a estratégia para no contra-ataque, fazendo um, já deixa o adversário doido. Se fizer outro, mais doido.
E o time do Central é um time bom. Tem jogadores experientes, tem o Leandro Costa, tem o Daniel, que foi lateral muito tempo do Salgueiro. Dá pra não apenas segurar, dá pra jogar.
A vitória 2-0 em casa foi importante. Agora tem que saber jogar e jogar com muita raça. Eles disseram depois do jogo, o técnico disse: olha, lá é totalmente diferente. Não sei o que é que eles vão fazer. vão jogar.
É até engraçado, né? Principalmente no futebol sul-americano, não é só o brasileiro, não. O peso de jogar em casa é muito grande. Se você fizer uma estatística com futebol europeu, você vê que o peso aqui é muito maior do que lá. Tem um componente emocional, claro.
Lembrando que às 5 horas tem Fluminense de Feira e Salgueiro.
Hoje também?
Em Feira de Santana.
Hoje também.
Hoje também é esse jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. No primeiro jogo, empate por 1-1 em Salgueiro.
É em Salgueiro.
É. E se for o mesmo... Ah, o cruzamento entre o América...
Precisa confirmar, não tenho certeza.
Se for América e Central, por exemplo, mas já tem um pernambucano na série, mais outro pernambucano na série C.
É, o América ganhou do América do Natal pelo placar de 1-0 e vai jogar agora a segunda lá, né?
É isso.
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.